Graça e paz, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Nós estamos trazendo uma palavra, são exatamente 14 horas e 15 minutos, e nós estamos meditando no livro de Ester, onde, de alguma maneira, Deus quer falar ao nosso coração. E eu quero dizer a todos que o propósito desta tese a qual estaremos levantando, abordando, é o compartilhamento, alcançando, edificando vidas em todos os lugares. Nós estamos falando e trazendo, e gostaria de chamar a atenção de todos, esta é para mim e para você que procura, espera alguém que está namorando, você é noivo, você é casado. Vemos fatos real através da história, ou seja, no passado como nos dias de hoje, comportamento de pessoas. Elas diferenciam uma das outras. Olha, nos sentimentos, somente nas atitudes percebemos seus valores, dia após dia. O que dizer a respeito destes fatos? Olha, nós somos livres para falar, pensar, agir e tomar decisões com respeito às nossas vidas e o nosso futuro. E também com relação àquilo que sentimos, os nossos sentimentos. O que precisamos de fato é conhecer ou encontrar a resposta certa no caminho da felicidade. É difícil, mas ela existe e é possível. Olha, daremos como tema desta mensagem: quer que Deus te responda? O que você precisa? Olha, Ester capítulo 2, o versículo 18, ele traz para nós algo poderoso. Então, o rei Assuero, ele deu um grande banquete a todos, os seus príncipes, aos seus servos, e era o banquete para Ester. Concedeu alívio às províncias e fez presente segundo a generosidade real. Para mim, falar sobre vida sentimental é complicado, mas torna-se um desafio falar sobre este assunto nesses dias. Veja, vida sentimental é uma construção. Princípio, namoro. Conhecer bem a pessoa, à medida da convivência, é um alicerce com fundação e a base para o noivado. No noivado é a coluna e a segurança. Levantar as paredes, acabar a construção, é o casamento, com suas lutas, mas muitas vitórias dia a dia, sem desistir, ou seja, perseverar. Vemos uma história de um homem extremamente vaidoso, por suas conquistas, mostrando toda a sua glória, e por 20 anos governou 120 províncias e estados. Nós estamos mostrando na história a vida, as suas conquistas, os seus valores, ou seja, as perdas e os valores da reconstrução a qual o rei Assuero, ele viveu, ele entendeu. E em cima desse entendimento, ele passou a entender que não era somente um reinado. O livro descreve Assuero, rei da Pérsia, construiu um grande império, sem caráter e caprichoso, incapaz de tomar decisões sem auxílio de seus assessores. Reinava no palácio em Susa, possivelmente capital administrativa, no centro, ambiente estranho ao espírito judeu, ou seja, nestes dias, espírito cristão. Gostava muito de luxo, em excesso, álcool ou bebida e festa, autoritarista. Suas decisões eram desonestidade, irresponsável, sobre influência da bebida. O que nós aprendemos com isso? Sabemos que uma vida a dois requer sacrifício, compreensão. Desde o início do namoro, muitos já tiveram suas respostas nestas questões, mas e não se resolveram. Prefere esperar o que não vem e deixa para depois tudo o que pode fazer hoje. Mesmo desajustado, o rei Assuero, na vergonha e na bebida, na bebedeira, busca auxílio ou aconselhamento. No capítulo 1, no versículo 14, o 15 e o 16, aonde nós vemos que diz a palavra: à tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, sobre as vistas de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tomava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Esther, filha de Abial, tio de Mordecai, que se tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu, além do que disse Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esté alcançou o favor de todos quanto haviam. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. Para melhor compreendermos o que você procura, observe: relacionamentos apressados, sem uma base, fundamentos, sem a presença de Deus, ou seja, um verdadeiro desastre ou fracasso, sem compromisso, sem responsabilidade, e mesmo assim, muitas das vezes, você quer namorar, você quer noivar, você quer casar. Olha, para a sua vida sentimental é preciso desejar e provocar uma mudança de fato, de verdade, na sua vida, para que coisas aconteçam em seu favor, direcionado por Deus. Algo que te complete de fato e de verdade. Olha, a solidão é triste, vazia e sem sentido. E é preciso mexer nessa área, com permissão de Deus. O rei Assuero, mesmo na vergonha, ou desobediência, Vaste rainha, com sua formosura, substituiu por Esté. E é uma situação difícil de entender. Era plano de Deus? Sim ou não? Reflita. Nessa questão que mudou a história e comportamento de um rei. E eu gostaria de pedir a todos que compartilhassem, porque, e lessem a história de Esté, porque como você vive, pensa, deseja e rejeita as oportunidades que vêm, olha, não são muitas, são poucas. E quando vêm e atrasam o processo da busca que procura, construa algo novo. Para e deseja em teu coração propósito e dá sentido e motivação em sua vida. Mas lembre, existe um conjunto para mudar a sua história de vida e você encontrar o caminho da felicidade. Olha, vida com Deus, obediência, é prática. Vida sentimental é conhecer, respeitar, suportar, compreender, valorizar e perceber mais as virtudes do que os erros ou os defeitos. Eu estou falando de relacionamento, de convivência, em todo sentido, humanamente falando. O homem cristão sabe o que quer. Procura uma mulher, independente da maneira de ser, para ser feliz. Não tem idade. A mulher, da mesma forma, não tem idade para ser feliz. Mas é necessário temer a Deus, é necessário ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, para depois construir um relacionamento. E nós vamos mais além, porque relacionamento em todo sentido, convivência. E até mesmo o namoro entre pessoas e a igreja do Senhor. Para quê? Para que possamos de fato sentir que estamos ligados, entrelaçados no laço do amor em Cristo Jesus e viver em glória rompendo. Porque a igreja é algo poderoso, é algo aonde Deus tem preparado como um refúgio, como um reduto para nós aprendermos uns com os outros e passar, compartilhar aquilo que nós temos de melhor. Olha, Vasti, rainha, tinha tudo e pôs a perder. Veja o capítulo 10, aonde fala a respeito, ou seja, fala a respeito. Era feliz e não sabia, ou tinha tudo e não deu valor. E nós sabemos que depois disso o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto ao mais atos do seu poder, do seu valor e ao seu relatório completo da grandeza de Mordecai e a quem o rei exaltou, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis, da medida, da Média e da Pérsia. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois de Assuero, e grande para com os judeus, estimado para a multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalho para a prosperidade de todo o povo da sua raça. Quando nós falamos que era um propósito, um plano de Deus, é sim ou não? Deus tinha um propósito, porque o povo estava sendo escravizado. E não vamos entrar no mérito da questão, porque nós estamos trazendo algo poderoso, algo fantástico, que tem uma revelação, que dá ênfase para nós moldarmos e trazer para uma realidade para a nossa vida hoje. Quer que Deus te responda? Esse foi o tema da mensagem. E veja bem, nesse processo, o homem, ou seja, Mordecai, o homem que amou Esther, que honrou Esther e que permitiu neste processo que Deus trabalhasse na vida de Esther, e até onde Esther chegou, a rainha. E veja bem, a sua volta, olha a sua volta nos relacionamentos que existem, dia após dia, conhecendo pessoas sérias que temem a Deus, sente o mesmo que você sente, chora, entristece, até mesmo com muita dificuldade sorri, porque quando não se alcança a felicidade plena, para arrancar um sorriso é muito difícil, meus queridos. Olha, mas seus atos, apressado, muitas vezes quer apressar algo para despertar ou chamar a sua atenção. Veja o capítulo 2, o versículo 17, 16 e o 17, e nós percebemos aqui como a palavra ela traz com muita clareza para nós. Assim foi levado Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. O rei amou a Esté mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Veja, então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes, aos seus servos, e era o banquete de Esther. Olha, o que nós entendemos para nós casados, renovemos-nos os nossos laços, nosso sentimento, e não ter dificuldade de expressar uns para os outros aquilo que sente, aquilo que é real. Não temos dificuldade de dizer, olha, minha amada. Aí você dá um nome, Maria, Esté, Regina. Eu posso dizer, olha, minha esposa, Elizabeth, eu te amo. E eu não tenho dificuldade, todos os dias, eu falo para minha esposa quanto eu a amo. E isso tem que ser algo para ficar enraizado, para ficar impregnado na mente dela. Mesmo que você não ouça, mas você falando, torna-se recíproco. Então veja, renovemos-nos nosso sentimento. E não se vergonhe de dizer o amor que sente por sua esposa ou esposo. Assim a igreja se fortaleça. Nossos atos e a resposta de Deus para nossos filhos, que é a igreja do amanhã, nossos netos, observemos-nos, não vemos, mas sentimos, mas Deus está agindo, mesmo em situações adversas. Meu amigo, guarda esta palavra poderosa, e que ela possa ser uma motivação para você. Essa mensagem eu tive a oportunidade de pregar alguns anos em alguns ministérios, igreja que eu passei, e essa mensagem foi guardada, e hoje Deus me chamou a atenção que quando eu quero trazer uma mensagem ou estudar, o Senhor manda eu escrever, analisar, pensar, e todo o segredo está nos detalhes. Esse áudio estará em podcast. E peço a todos os irmãos que dá ênfase compartilhando e levando a todos essa palavra, essa revelação, essa palavra poderosa de amor. Veja, não podemos ser felizes. O centro da nossa atenção, o centro da atenção é Jesus Cristo. E sem Jesus não dá para ser feliz. Que Deus abençoe. Graça e paz.